A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Eu é nosso assunto de hoje. E nasceu da leitura de uma oração de Dom Désiré Joseph Mercier, arcebispo de Bruxelas, na Bélgica, falecido em 1926. Ele rezava assim: Ó Pai, viva Jesus em mim e por ele participarei de vosso amor. Ensinai-me a deixar a mim mesmo, a desprezar-me, despojar-me, morrer, e quando for Cristo minha única vida, vós, ó Pai, amorosamente poreis em mim vossas complacências. Ensinai-me a deixar a mim mesmo, a mim que sou como a lesma que leva a própria casa a todo lugar que vai. Ensinai-me a deixar a mim mesmo, tão cioso de mim, tão grudado nas minhas opiniões, no meu bem-estar, nas coisas da terra. Sem ti, Senhor, tudo é nada. Não me deixes procurar fora o que carrego em mim, que és tu mesmo. Digo com Frei Inácio Larrañaga: como esses feridos que sofrem, Senhor, peço-te que acabes comigo. Estou cansado de não ser teu, de não ser tu. Continua a dizer com Frei Inácio: Senhor Jesus, manso e humilde, preciso de redenção. Meu coração é soberbo, dá-me a graça da humildade. Grossas correntes prendem meu coração. Infeliz de mim, proprietário de mim mesmo, quem vai romper minhas cadeias? Tua graça, meu Senhor, pobre e humilde. Dá-me um coração grande para comigo mesmo, nunca centrado em mim, sempre apoiado em ti. Santa Catarina de Sena viveu no século XIV. Analfabeta, começou a ditar a vários copistas as suas 382 cartas. Já na segunda carta, dirigida a um sacerdote, o padre André Vitroni, fala do egoísmo, que diz ser uma árvore frutífera enraizada no orgulho. O egoísmo nasce do orgulho e vice-versa. O egoísta é presunçoso. Os frutos dessa árvore são mortíferos para a vida da alma. Alimentando-se com tais frutos em suas tendências individualistas, a pessoa voluntariamente cai no pecado mortal, vivendo sem o autoconhecimento, que é pai da humildade. E esta última, por sua vez, constitui a raiz da caridade que tudo orienta. Quem ama a si mesmo não conhece a Deus, ardente chama de amor. Assim despojado da iluminação divina, tão necessária e sem conhecer a Deus, o cristão não ama, assemelha-se a um animal. Forte! Nessa mesma linha de Santa Catarina de Sena, Vou buscar ajuda no padre Alfonso Milagro, missionário claretiano, em seu livro O Evangelho Meditado para Cada Dia do Ano. Diz ele: Levi, Mateus, seguiu Jesus abandonando tudo, e essa é a atitude que todo discípulo do Senhor deve anotar. Essa é a condição que infalivelmente deve colocar. Em nossa vida não cabem dois, Deus e nós. Se Deus nela está presente, nós devemos desaparecer. Se quem se impõe somos nós, nosso próprio eu, nosso egoísmo, Deus se retira, pois Deus não pode compartilhar com ninguém nenhum coração. Abandonou tudo. Levi abandonou tudo, tudo sem exceção, sem restrições, sem limitações, sem esconder nada, sem questionar nada. Cristo despojou-se de tudo por você, mesmo de sua própria vida. É justo que você também responda da mesma forma, deixando tudo por ele e não permitindo que nada no mundo ou em sua vida possa afastar você de Jesus. Palavras muito próprias de Padre Alfonso Milagro. Na imitação de Cristo, leio o que é ainda bem mais forte. No livro 3, capítulo 49. Tudo em mim é perdido se fico só comigo. No mesmo livro 3, capítulo 13. Não há inimigo da alma pior e mais nocivo que tu mesmo quando não obedeces ao Espírito. Quantas coisas bonitas para a gente pensar, meditar, aprofundar. Carta de Santa Catarina de Sena, por exemplo, que li um trecho há pouco, é a carta número 2. Santo Inácio de Loyola, tão sábio, ensinava que a vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. É verdade. E é uma vitória que não se alcança de repente, a não ser por uma intervenção divina, como aconteceu com Paulo na sua conversão. Não sem razão, o grande escritor francês Victor Hugo exclamava: que espantoso campo de batalha não é o ser humano. Comentando o provérbio italiano: quem atravessa os mares muda de firmamento, mas não de espírito, o bom franciscano Frei Clarencio Neotti escreveu: cada um de nós carrega consigo sua personalidade, seu modo de pensar, de falar, de fazer, de rezar. Cada um de nós carrega consigo suas qualidades e suas manias. Você monta um cavalo, com você cavalgam suas dificuldades. Você embarca num avião, com você voam suas tristezas e alegrias. Diziam os romanos: tudo que é meu, carrego comigo. Se quero mudar, não mudo comprando outro carro. Se quero mudar meu comportamento, meu modo de conviver, preciso caminhar para dentro de mim. O velho português diria: preciso me ensimesmar, ou seja, entrar no âmago do meu eu. Não posso mudar o céu estrelado que me cobre, mas posso me modificar a mim mesmo. Vencer-se não é tarefa fácil, não. Não é tarefa para gente mole. É trabalho que precisa de coração decidido, de oração e de sacrifício. São Nicolau de Flüe, padroeiro da Suíça, viveu no século XV e durante 19 anos se alimentou exclusivamente da Eucaristia. E esta era sua bonita oração habitual. Senhor Deus, tira de mim tudo aquilo que me pode afastar de ti. Senhor Deus, dá-me tudo aquilo que me aproxima de ti. Toma a mim mesmo e dá-me todo a ti. Que bonita essa expressão. Toma a mim mesmo, Senhor, e me dá todo a ti. Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, faleceu em 1977. Ela dizia, olha só o que dizia Clarice Lispector, eu tenho medo de ser eu. O cardeal São John Newman como que completava, sem vós, Senhor, nada sou, caio em pedaços, dissolvo-me, desapareço. Pois é, na vida espiritual, o primeiro estágio é eu. O segundo é eu e Deus. O terceiro, já verdadeiramente libertador, é Deus e eu. O máximo nessa escada que se sobe é Deus. Se no começo estava o eu sozinho, agora o eu como que desaparece para fazer-se um só com Deus. Mas que quantidade de batalhas para chegar lá. Sozinhos nada conseguiremos. Peçamos então ajuda a Nossa Senhora. Por graça do Senhor, por coincidência, caiu-me em mãos, neste momento em que redigia o programa, a mensagem de Nossa Senhora a todos nós, em 25 de janeiro de 1988, em Medjugorje. Queridos filhos, também hoje eu os convido à conversão total. Ela é difícil para todos aqueles que não escolheram a Deus. Convido-os, queridos filhos, a converter-se totalmente a Deus. Ele pode dar-lhes tudo aquilo que vocês lhe pedem. Mas vocês procuram a Deus somente quando têm doenças, problemas, dificuldades. Vocês pensam que Deus está longe de vocês, que não os escuta e não concede o que vocês pedem na oração. Não, queridos filhos, isso não é verdade. Se vocês estiverem longe de Deus, não poderão receber graças, porque não o procurarão com uma fé firme. Eu rezo por vocês todos os dias e desejo aproximá-los de Deus sempre mais. Não posso fazê-lo, porém, se vocês não o desejam. Por isso, queridos filhos, coloquem a sua vida nas mãos de Deus. Eu os abençoo. Façamos o que a mãe pede, colocar nossa vida nas mãos de Deus. Então, sem dúvida, mataremos o eu que nos escraviza e viveremos com um novo eu, porque é o que lemos no Apocalipse 21:5, Deus faz novas todas as coisas. E agora gostaria de apresentar um poema do padre Michel Coaste, intitulado Senhor, liberta-me de mim. Ele o redigiu assim. Homens existem que são vítimas de si próprios, mais desgraçados do que poderíamos imaginar, condenados que são a amar apenas a si próprios. É forçoso compreender os que sofrem quando sofrem, pois este tormento é nada menos que a experiência do inferno. Pode ser também o ponto de partida da salvação, se vierem a encontrar um amigo que lhes faça descobrir que estão sendo carrascos de si próprios. Se vierem a encontrar, sobretudo, um militante que seja para eles, de fora, a luz e a alegria que tiram o homem fora de si. Quem sabe se então não rezarão, sob uma forma ou outra, a oração que segue. Se pedirem, enfim, lealmente a Deus que os liberte de si próprios, estão salvos. É a primeira etapa. Podemos nós também fazer esta oração nas noites em que voltamos para casa com o propósito de escapar aos outros e ao próprio Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22, lê-se que, tendo Jesus saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: "Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna?" Então Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: "Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Ele entristeceu-se com estas palavras e foi-se embora todo abatido, porque possuía muitos bens. Tu me escutas, Senhor. Sofro de modo atroz, encarcerado em mim mesmo, prisioneiro de mim mesmo. Só ouço a minha voz, só enxergo a mim próprio, e por detrás de mim só o sofrimento existe. Tu me escutas, Senhor. Liberta-me de meu corpo. Ele é pura fome, e tudo o que ele toca com seus grandes olhos incontáveis, com suas mil mãos estendidas, crispadas, é sempre para se apossar e tentar acalmar seu apetite insaciável. Tu me escutas, Senhor? Liberta-me de meu coração, ei-lo todo inchado de amor, mas quando penso que amo loucamente, entrevejo, coberto de vergonha, que através do outro é ainda a mim próprio que amo. Tu me escutas, Senhor? Liberta-me de meu espírito. Está cheio de si mesmo, de suas ideias, de seus julgamentos. Nem sabe dialogar, pois nenhuma outra palavra o atinge senão suas próprias palavras. Sozinho me aborreço, me canso, me detesto, enojo-me a mim mesmo. Há quanto tempo me reviro em minha mísera pele como num leito de doente do qual quisera escapar. Tudo me parece mesquinho, feio, sem luz. É que nada posso ver que não seja através de mim mesmo. Sinto-me prestes a odiar os homens e o mundo inteiro, por despeito, já que os não posso acusar. Quisera sair, quisera andar, correr para um outro país. Sei que existe a alegria, eu a vi cantar em alguns rostos. Sei que rebrilha a luz, eu a vi iluminar certos olhares. Mas, Senhor, não consigo libertar-me. Gosto da minha prisão, ao mesmo tempo que a odeio. Pois sou eu minha prisão e me amo. Amo-me, Senhor, e tenho náuseas de mim. Nem encontro, Senhor, a porta de mim mesmo. Arrasto-me às apalpadelas, às cegas. Esbarro em minhas próprias paredes, em meus próprios limites. Firo-me. Sinto dor. Sinto dores demais. E ninguém sabe, porque ninguém jamais entrou dentro de mim. Estou só, sozinho. Senhor, tu me escutas? Senhor, mostra-me a minha porta. Toma minha mão, abre, aponta-me o caminho, a estrada da alegria, o sendeiro da luz. Mas, Senhor, tu me escutas? Ah, meu menino, eu te escutei. Me causas dó, me dás pena. Há tanto tempo que espreito tuas persianas fechadas. Abre-as. Minha luz há de iluminar. Há tanto tempo me coloco junto à tua porta trancada. Abre-a. Me encontrarás na soleira. Eu te espero, os outros te esperam, mas tens de abrir, tens de sair de ti. Por que ficar prisioneiro de ti mesmo? És livre. Não fui eu quem fechou tua porta, não serei eu quem a possa abrir, pois és tu que de dentro aguardas fortemente aferrolhada. Este poema, oração tão bonito do padre Michel Coste, está no livro Poemas para Rezar, da Livraria Duas Cidades. Que poema profundo! Aquele que cultiva o eu e esquece de sair de si mesmo, de ir ao encontro do outro, é como um semivivo preso na prisão em que livremente entrou e na qual vive sem graça, sem alegria verdadeira, sem luz nem cores, pois tudo vê e pinta em preto e branco. Vive, vive, sim, mas vive se arrastando, comendo o pó do fechamento, da inutilidade que mata aos poucos. É preciso, de novo e sempre, ouvir Tomás de Kempis na imitação de Cristo. Tudo em mim é perdido se fico só comigo. Quem cultiva o próprio eu de maneira errada, egoísta, brilha para si mesmo. E esse brilho é escuro como as trevas, porque fecha os olhos e o coração para as belezas da vida, que são tantas. Despojemo-nos de nós mesmos. Tiremos do coração e da mente a veste do orgulho e do amor próprio e nos revistamos de bondade e compreensão, dando-nos a quem precisa de nós e não só a nós mesmos. A luz não ilumina a si mesma, mas a tudo que ela alcança. O Papa São João 23 aconselhava com muita propriedade: brilhemos diante de Deus, o resto não conta para nada. E agora escutemos nossa música, do CD Contemplativo, com o Padre Zezinho, Coração Alienado. Thank you.
coração às vezes foge do seu Criador. Meu coração às vezes age sem razão. Ganhou amor, mas muitas vezes não quer dar amor. Que será que está faltando pro meu coração? Meu coração às vezes foge do seu Criador. Meu coração às vezes age sem razão. Ganhou amor, mas muitas vezes não quer dar amor. Que será que está faltando pro meu coração? Talvez lhe falte mais religião. Talvez lhe falte um pouco de oração. Talvez lhe falte repartir o pão. Talvez lhe falte ser mais sireneu. Talvez lhe falte um pouco mais de luz. Talvez lhe falte um pouco mais Jesus. Talvez lhe falte compreender a cruz e usar um pouco menos a palavra eu. Talvez lhe falte mais religião. Talvez lhe falte um pouco de oração. Talvez lhe falte repartir o pão. Talvez lhe falte ser mais sireneu. Talvez lhe falte um pouco mais de luz. Talvez lhe falte um pouco mais Jesus. Talvez lhe falte compreender a cruz.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.